O título da série é Esses Somos Nós, fala da cultura do povo de Deus, e eu estou falando sobre família. Quantos estiveram aqui ou assistiram pela internet, pelo menos uma dos dois últimos cultos, ou um, ou dois, ou todos? Levanta a mão aí só para eu identificar. Ok, que bom. Boa parte está acompanhando. Cada semana tem um assunto específico, então se você não pegou nenhum outro dia, fique tranquilo, eu tenho certeza que hoje você vai compreender e vai fazer muito sentido. Eu falei na primeira semana sobre deixarmos para trás a visão que nós temos de família, especialmente nossas experiências negativas, porque elas compõem a nossa cosmovisão sobre família, era abandonar isso e absorver o que Deus fala sobre a família. E na semana passada falei sobre casamento, e foi bem divertido, eu me diverti muito aqui, sei que o pessoal estava apavorado com as minhas brincadeiras, minhas piadas. E essa semana eu ainda vou falar sobre um tema não muito falado, mas vai fazer muito sentido para nós. Eu vou falar sobre irmãos, e aí o título de hoje é Você Precisa de um Irmão. Você precisa de um irmão. Quantos aqui cresceram uma família com irmãos mais velhos, mais novos? Aí levanta a mão. Ok, boa parte também tem irmãos. Eu vou iniciar lendo o texto desses salmos que eu conheço há muito tempo, já sei ele de cor, mas vou ler numa versão mais fácil. Salmo 133, versículo 1, 2 e 3. Só três versículos, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Ali o Senhor define, libera, pronuncia sua bênção e há vida para sempre. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos, abre seu coração. Pai, nós vamos até a tua palavra nessa noite e mergulhamos nela, Senhor. Eu te peço que tu revele, Senhor, os segredos contidos. Mostre, Senhor, aquilo que tu realmente queres mostrar para nós nessa noite. Cada pessoa que veio aqui não veio por acaso, veio atraído por ti, desde o visitante até aquele que já está há muito tempo aqui. E eu te peço igualmente que tu toque os corações através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Eu cresci em um bairro ou numa rua, meus amigos, onde a gente, não era um condomínio, mas a gente ainda podia ficar na rua naquela época, hoje é mais difícil. E eram muitas crianças, mas muitas mesmas. E então tive muitos amigos, de todos os gêneros, de todas as idades, de todas as raças, de todas as classes sociais. Era um ambiente onde tinha muita criança. E a gente brincava de tudo, todos os esportes possíveis e todas as brincadeiras possíveis também. Eu não sei se ainda tem, claro, tem o pega-pega, o esconde-esconde, mas não sei se alguém brincou aqui de garrafa envenenada, polícia e ladrão, taco, alguém jogou taco, lembra? Licença para dois, entrega os tacos, é nóis. E havia muita atenção, quando tem muita criança, especialmente no meu bairro, tinha sempre muita atenção, especialmente com menino, sempre muito choque físico, muita briga, e tinha uma regra. Essa regra não fomos nós que inventamos, ela veio do manual de sobrevivência das ruas. E nesse manual, se você começasse uma briga, uma discussão, tinha uma coisa que você não podia fazer de jeito nenhum, porque a briga ia acontecer. Era falar da mãe do outro, né? Ali acontecia a coisa mais grave, se falasse da mãe do outro. Então o cara queria uma briga quando falava. E a segunda regra desse manual é que se você iniciasse essa conversa, você não podia desistir depois dessa briga. Porque se você desistisse da briga, eles iam colocar um carimbo em você e iam te chamar de arregão pro resto da vida. Alguém se identifica com essa época, não? É, poucos, né? Eu tô contando, essa é a minha história, tá? Eu já vi que eu cresci num lugar mais bruto. Então, aconteciam as brigas, todo mundo, ninguém podia desistir. Mas eu tinha um amigo que ninguém se metia com ele. Até já tinham se metido com ele, mas ninguém se metia com ele. Ele era da mesma idade, era franzino, nem era tão forte assim. Mas ele tinha um detalhe que definiria o futuro dele para sempre. Ele tinha um irmão mais velho. e mais forte. E esse irmão mais velho tinha um problema grave, que ele não respeitava as regras do manual de sobrevivência das ruas. Ele não respeitava, ele cuspia literalmente na cláusula que dizia, nunca se meta numa briga. Ele se metia na briga do irmão, e não só se metia, como batia em quem estava brigando com o irmão dele. Então, muito cedo eu aprendi como é bom ter um irmão, especialmente um irmão mais velho, como é importante não estar sozinho em uma batalha e compartilhar todas as batalhas com alguém. E eu tenho duas irmãs mais novas, Juliana e Patrícia, 2 anos e 3 anos mais novas, respectivamente. A Juliana, eu apelidei ela de Seca, então sempre chamei ela de Seca, porque ela era mais magra. E a Patrícia, acho que vai aparecer a foto aqui. E a Patrícia, de gorda, a Seca e a gorda. A gorda, não preciso explicar, ela vai aparecer ali. A gorda é a da direita. Na verdade, eu chamei ela de Patrícia talvez umas 2 vezes só na vida. E eu cresci, e foi um privilégio crescer com essas irmãs. A Juliana, ela tinha características, como você que cresceu com irmãos, você vai saber que cada um tem um jeito. E ela tinha características, ela literalmente usaria todas as minhas roupas. Ela usava meu moletom, usava camiseta, camisa, até calça, não sei por que ela, calça minha, ela usava. Ela entrava no meu quarto, usava tudo no meu quarto quando eu não estava, dormia na minha cama quando eu não estava lá. Ela compartilhava comigo secretamente um negócio que naquele tempo eu tinha, que era o VT, que era o Vale Transporte. Hoje é cartão, né? Mas na época eram umas fichinhas furadinhas no meio. Ganhava 2 saquinhos e eu deixava ele guardadinho, mudando de lugar diariamente para esconder. Ela sempre achava. E ela era praticamente minha sócia. Eu entrava com trabalho, ela entrava com lucro. E ela usava minhas fichinhas. Às vezes a amiga dela ia lá e dizia, ah, eu tenho que ir embora mais cedo porque eu tenho que ir a pé. E ela fala, não. Calma aí, vai de ônibus. Ela pegava uma fichinha. Aí, pega outro pra tu voltar depois. Não, calma aí, volta aqui. Leva 2 e distribui pra qualquer pessoa na rua. Então. E ela tinha uma fama lá em casa. Eu nem sei se existe essa palavra. A gente dizia que ela era maniática. Acho que não existe essa palavra. Porque ela tinha manias. Então tu diz, ah, Juliana é maniática. Manias porque ela era muito organizada. O roupeiro dela era sério, ela usava. Eu tô falando sério, ela usava régua para medir a distância de uma coisa até a outra. Tudo era perfeito, ela separava por cores. E ai de quem encostasse naquilo ali. Mas ela também era muito minha amiga e faria qualquer coisa que eu pedisse. Se eu pedisse para ela fazer um almoço, ela fazia. Se eu pedisse para ela fazer uma sobremesa, ela ia fazer. Ela lavou por muitos anos o uniforme do time de campo que eu tinha toda semana. E depois que secava, ela guardava calção, meia e camisa com a mesma numeração. Ah, é uma irmã, né? E ela era muito disciplinada, muito organizada. Eu sempre achei estranho isso, porque ela é o tipo de criança que não precisava mandar estudar. O que para mim era uma surpresa. Era muito ruim, porque a minha mãe usava ela como exemplo contra mim. Então, imagina uma criança com autodisciplina. Ela tinha uma autodisciplina. Eu fui aprender a ter autodisciplina só depois dos 30 anos. E ela é uma criança, assim. E já outra, Patrícia, não usaria minhas roupas, mas ela ia comer tudo que eu trouxesse para dentro de casa. Bala, chocolate, especialmente o sorvete. Eu chegava em casa, colocava o sorvete que eu comprava no congelador, ia tomar um banho, e ela desenvolveu uma técnica ao longo dos anos que ela tirava o sorvete de dentro do lacre, abria, pegava o que ela queria, esquentava uma colher no fogo e deixava liso a parte de cima e botava o lacre de novo. Imagina a engenhosidade. O olfato dela era o olfato de um rato. Eu entrava, ela já espichava a cabeça. A fama dela era de preguiçosa, porque ela ia dormir até o meio-dia tranquilamente, e se pedisse para ela lavar a louça, ela ia dizer depois, e esse depois normalmente era daqui uma semana. Mas ela era muito talentosa, com dons manuais muito grandes, eu diria que uma artista, e ela cantava muito bem também. Eu me lembro que ela cantava no chuveiro, e eu olhava para minha mãe, uma voz grossa, uma voz potente, que nem aquelas cantoras americanas, e a gente se olhava e falou, de onde veio essa voz? Eu tive o privilégio de ministrar louvor por alguns anos com ela numa igreja. Foi uma honra para mim mesmo. O fato é que as minhas duas irmãs moldaram quem eu sou hoje. As minhas duas irmãs crescendo ao meu lado me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje. Eu estava sendo modelado enquanto eu era uma criança e elas me ajudaram com as características e personalidades delas a me tornar quem eu sou hoje. Os nossos irmãos, eles promovem isso na nossa vida, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim. Eles promovem, eles nos ajustam e nos modelam. Não é a minha área, mas a psicanálise hoje define a personalidade de uma pessoa com três fatores: ego, superego e id. Id, ego e superego. E eu li muito material que fala que eles trazem um quarto componente para essas três características, um quarto fator, que é a fratria, que é a fraternidade entre irmãos. A fraternidade entre irmãos, ou crescer do lado de irmãos, provoca no indivíduo ou confirma, ou ajusta no indivíduo, a sua personalidade. Isso é tão profundo que mesmo filhos que crescem filhos sem irmãos, como chama? Filhos únicos. Está me dando um branco aqui hoje. Mesmo filhos únicos, eles procuram essa identificação em outras pessoas, nessa figura de irmão, ou um vizinho, ou um amigo, na maior parte das vezes um primo. E para essa identificação, porque é necessário para o ser humano. E o ponto é exatamente esse, que no meu caso, quando eu fui analisar isso, crescendo com as minhas irmãs, sendo o mais velho, isso é quase natural de um mais velho, eu passei a ter responsabilidade com pessoas e amar cuidar pessoas. Meu pai sempre dizia: quando eu não estiver, tu dá a vida pelas tuas irmãs, eu dou a minha vida pela minha família. Então, quando tu for num aniversário com as tuas irmãs, cuida delas. Eu levava minhas irmãs na escola, buscava minhas irmãs na escola. Então eu cresci com esse senso de responsabilidade sobre pessoas. Isso me acompanhou ao longo da vida. Crescer com as minhas irmãs definiu a minha personalidade. Enquanto eu estou falando, você que cresceu com irmãos ou primos ou essa figura, você vai ver que essas pessoas nos influenciaram. E é muito importante, muito saudável termos irmãos. E nessa noite eu vou falar de dois tipos de irmãos, de dois tipos de família, que eu venho falando desde o início da primeira pregação da série: família de sangue e a família espiritual. A minha esposa não é ela é da minha família, mas não de sangue. Ela é uma família espiritual. Os irmãos da igreja são da nossa família espiritual. Você tem os seus irmãos de sangue, mas você tem uma família espiritual também. E hoje, durante toda a noite, eu vou estar falando sobre isso. O texto que nós lemos, esses salmos, eu vou fazer a exposição, versículo a versículo, para você entender o princípio bíblico sobre a unidade entre irmãos. Ele começa dizendo: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Esse salmo é um salmo de romagem, ou um cântico de peregrinação. Para você entender, os israelitas estavam divididos em 12 tribos, por toda a nação, por todo o país. E três vezes ao ano, eles tinham que se dirigir a Jerusalém para adorar a Deus naquele lugar. Enquanto eles iam em direção a esse lugar, eles iam cantando esses hinos. Esse salmo é um salmo de Davi, e foi escrito numa época. Então eles iam dizendo: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E o contexto em que foi escrito esses salmos foi num contexto singular. Saul foi o primeiro rei de Israel, ele não foi um bom rei. Logo depois assume Davi, só que nem todas as 12 tribos aceitaram Davi. Só Judá, que era sua própria tribo, aceitou Davi como rei. E as outras 11 mantiveram ou elegeram Isbosete, que era um descendente de Saul, como rei. E eles brigaram durante muitos anos. Foi uma batalha sangrenta, foi uma guerra sangrenta que durou muitos anos. E no final das contas, Davi venceu, Judá venceu, e ele unificou agora Israel. E eles estão vivendo um período de prosperidade financeira e espiritual. E não tem mais problema de fronteiras, não tem mais problema de ter que apresentar passaporte para passar na terra da outra tribo. Não tem mais briga, não tem mais nada. E esse salmo eles estão declarando, e eles estão dizendo, estão falando da união de irmãos judeus, de tribos diferentes, mas irmãos. Então eles estão cantando, estão declarando como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união e não mais em guerra. Aí ele vai trazer duas alegorias aqui nesses salmos que vão reforçar a ideia da unidade. Eu quero, nesse momento que eu estou explicando, eu quero te pedir muita atenção nisso para você entender o desfecho. A primeira alegoria que ele traz é: porque a união é preciosa como o óleo da unção, que é derramado sobre a cabeça de Arão e descia pela barba até a bainha das suas vestes, até lá embaixo. Esse óleo era um óleo descrito ou dado por Deus para Moisés. É um óleo com 4 especiarias aromáticas, mais o óleo de oliva. Ele era muito perfumado e ele era usado em uma única ocasião. Ele era muito especial. Só quando alguém era consagrado sacerdote. Arão é o primeiro sacerdote. Então, esse óleo era derramado sobre a cabeça, escorria pela barba, em toda a roupa, até a orla. Ele ficava literalmente embebido nesse óleo. Ele trazia essa ideia de união de cima para baixo, todo o corpo revestido desse óleo. Quando ele fala de união, ele está falando das 12 tribos, todas elas unidas em um único propósito. Aí ele usa uma segunda alegoria que diz: é revigorante como o orvalho do Monte Hermon. O Monte Hermon é o maior monte da Palestina, tão alto que o pico dele tem sempre neve. Eu acho que vai aparecer aqui em algum momento. E na base ele tinha alagados que, quando fazia sol, eles evaporavam e se transformavam no orvalho. Orvalho é o que nós gaúchos chamamos de sereno. Todo mundo conhece sereno. Então tinha esse orvalho. Só que olha o detalhe. Ele diz que esse orvalho também descia sobre os montes de Sião. Os montes de Sião ficavam a 200 quilômetros. Então ele está usando uma figura de linguagem para dizer que aquele mesmo orvalho era levado pelos ventos até o Monte Sião, que ficava em Jerusalém, um no norte e outro no sul, em Jerusalém, onde ficava o templo do Senhor. E agora, é como nós usamos uma expressão do Oiapoque, como se a gente dissesse ventos do Oiapoque ao Chuí. Ele está dizendo que havia uma unidade que abrangia o todo, tanto o corpo de Arão, do sacerdote, como todas as terras. As duas alegorias, elas significam que essa unidade, essa unção, é liberada de cima para baixo, tanto o óleo quanto o orvalho, significando que Deus é quem derrama essa bênção. Vocês estão comigo até aqui? E o último versículo ele diz: porque ali o Senhor derrama, pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Quem dá essa unidade é Deus. Bom, por que eu estou falando sobre isso nessa noite? Porque existe um poder sobrenatural de Deus quando os irmãos estão unidos. Quem derrama essa unção, esse poder sobrenatural, é o próprio Deus, mas quem promove a unidade são as pessoas. Hoje eu estou falando de família de sangue, mas estou falando também da nossa família espiritual. E eu quero entrar nesse ponto porque Deus está construindo aqui uma igreja, uma comunidade de fé. Nós estamos falando sobre família e não tem como você pensar em família sem pensar, logicamente, em casamento, mas também pensar em irmãos. Nós somos todos irmãos e, para que Deus derrame um tipo de bênção, é necessário unidade entre nós. Estão comigo até aqui? Então, eu vou dar 3 aplicações práticas. Vou tentar ser breve. É bastante conteúdo, mas eu quero ser breve. Eu quero te pedir para você prestar bastante atenção nisso. Do poder que existe e o que a Bíblia fala sobre a unidade entre irmãos. E eu quero te convidar para abrir o seu coração, para ficar meditando o tempo inteiro, mas abrir o seu coração para as coisas novas que Deus quer e pode falar para você. Bom, historicamente, Israel, que era o povo de Deus, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, formaram as 12 tribos de Israel, e eles passaram anos entre unidade e divisão. Depois que Davi morre, o filho dele assume Salomão, e os filhos de Salomão fazem uma bagunça, e existe uma nova divisão, agora diferente. Israel do Sul, agora tinha um povo do Sul, tinha um reino do Sul e o reino do Norte. E existe uma divisão entre os dois, tão forte que o reino do norte cria uma nova capital chamada Samaria, constrói 2 bezerros de ouro e diz: bom, o lugar para adorar não é Jerusalém, agora o lugar para adorar é Samaria. É por isso que a mulher samaritana que está falando com Jesus na beira do poço, ela pergunta: onde nós devemos adorar? Aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? Porque havia uma divisão, e Deus avisa através de profetas que essa divisão não era saudável, que Deus não queria, e que ele mandaria juízo caso Israel não consertasse essa desunião. De fato, os anos se passam e, em períodos diferentes, os dois reinos são escravizados. Israel está totalmente escravizada. E nesse período que eles estão escravizados, porque o juízo de Deus vem sobre a desunião deles, os profetas começam a profetizar, inspirados por Deus, a boca de Deus. Profetas como Isaías, Jeremias, Oséias começam a profetizar que vai vir um novo reino, da mesma linhagem de Davi, um rei Messias, e ele vai de novo unir as 12 tribos de Israel. Você sabe de quem que eu estou falando? Quem é esse rei Messias, da linhagem de Davi, que vem para unir as 12 tribos de Israel? Jesus. Jesus é o prometido. Jesus é, tem essa figura do rei davídico. Ele vem, e o fato é que Jesus veio. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, ele sentou no trono de Davi, figurativamente falando, à destra de Deus Pai. Deus cumpriu a sua profecia, Deus cumpriu a sua promessa, e porque Jesus fez aquilo na cruz e ressuscitou, hoje todos nós somos ligados pelo mesmo Espírito e somos uns irmãos dos outros. Estão comigo até aqui? Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 23:8, ele diz o seguinte: não deixem pessoa alguma te chame de rabi, porque você só tem um mestre, que é ele, e todos vocês são irmãos. Jesus está dizendo que nós somos irmãos. Agora, a promessa não era de união das 12 tribos de Israel? Presta atenção nisso que é importante. Tiago, irmão de Jesus, um dos líderes da igreja, depois que Jesus morreu, 30 anos depois, ele escreve o seu livro, e ele começa dizendo: uma carta às 12 tribos de Israel. Como assim? As 12 tribos de Israel não existem mais quando Jesus vem. Ele não está direcionando essa carta para as 12 tribos. Ele está direcionando essa carta para aquilo que as 12 tribos representaram um dia. Agora as 12 tribos de Israel é a igreja. Então ele está direcionando uma carta para a igreja. O que Tiago está dizendo é que nós, as 12 tribos de Israel, representaram o que nós somos hoje, a igreja de Jesus. Por isso nós podemos nos chamar uns aos outros de irmãos, e quando existe entre nós uma união, porque Jesus fez, Deus libera uma bênção especial sobre nós. Por isso, meu primeiro conselho, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: aqui na igreja, na comunidade de fé que você escolheu viver, busque conexões. Busque pessoas para você se conectar. Abra o seu coração para fazer novas amizades. Procure em lugares inesperados amizades e conexões onde você vai conhecer novas pessoas. Deus ordena a sua bênção quando existe uma unidade. E eu preciso dizer isso para você, preste muita atenção. A igreja de Jesus é muito, muito mais do que o sábado. Nosso sábado. A igreja é muito maior e muito mais do que o sábado. O que nós vivemos no sábado é uma parcela pequena do que Jesus construiu para a nossa igreja e o que Deus tem para nós. A igreja acontece durante toda a semana, durante todos os momentos, através da unidade dos irmãos. Amém? Vocês estão comigo acompanhando o raciocínio? Então, qual é a maneira? Deixa eu contar isso para você. Sempre que a gente encontra um crente em outro lugar, a gente tem uma afinidade inexplicável. Eu fiz uma viagem com a minha família, eu, Janine, Frei e o Arthur, uma viagem de aventura uma vez pelos Estados Unidos, alugamos um carro e fomos de cidade em cidade, sem destino certo. Eu queria visitar o maior número de igrejas possíveis e nós fomos de carro por tudo que era lugar. Chegamos numa cidade que eu queria visitar, chamada Charlotte, fomos nessa igreja. Gostei demais da igreja, participamos do culto, assim, muitas coisas que eu não vou entrar em detalhes, mas muitas coisas aconteceram para que nós estivéssemos naquele culto. A gente já tinha tentado ir 3 vezes, não conseguimos entrar. Então nós estávamos naquele culto, maravilhados com a reunião. Não existia a Brasa Church ainda, isso tem 8 anos praticamente. Não existia a Brasa Church. E a gente estava lá com o coração queimando, falando: puxa, tinha que ter uma igreja assim em Porto Alegre. Estamos no saguão, o Arthur é pequeno, tinha provavelmente uns 3 anos, talvez 2. Ele saiu correndo no meio de um grupo de pessoas, aquele grupo que fica no final do culto conversando. A Janine foi falando alto, porque ela foi criada no Jardim Leopoldina, não sei se alguém aqui é de lá. Foi falando alto em português, achando que ninguém ia entender inglês. Esse pessoal da roda era um grupo de brasileiros que falaram: ah, vocês são brasileiros. Aí a gente falou: nós estamos aqui pela primeira vez. E eles disseram: nossa, esse aqui é um hub, ou um grupo de conexão de brasileiros. E eu sou o líder. E eles nos convidaram para almoçar com eles. E eu lembro que ele contou 19 pessoas. E aí a gente aceitou: tá bom, vamos almoçar com eles. E por algum motivo, em 5 minutos, as pessoas começaram a dar desculpa e foram todos embora, e sobraram só esses dois, Marcelo e Edna, os líderes do grupo, que deram a ideia do almoço. Eu acho que eles queriam também vazar, porque eles tinham nos conhecido há 2 minutos e iam almoçar conosco. Olha que bizarro. E aí a gente não desistiu, a gente estava ali, não ia perder nada, a gente, ele gosta de uma conexão. E eles também não desistiram, e a gente foi almoçar. No almoço eles contaram a vida deles, os sonhos de Deus para eles, as promessas. Nós contamos a nossa vida e os nossos sonhos. Eu falei que tinha uma igreja que era em outro estado que eu queria visitar. E ele falou: eu era dessa igreja. É a 15 minutos daqui, é outro estado, mas nós estamos na fronteira, vamos lá. Eu fui até lá. Essa igreja estava vazia, não tinha ninguém, mas é uma igreja gigante, tipo um shopping. E passou um pessoal muito estranho, ele era de lá, ele falou, o pessoal do profético está aí? Eu já achei aquilo muito estranho, pessoal do profético. E ele falou, eles poderiam profetizar sobre esses irmãos brasileiros? E eu pensei comigo, quem disse que eu quero? E aí eles vieram, nós podemos dizer para vocês o que, orar por vocês e ver o que Deus tem para dizer para vocês. E eu muito ressabiado, eu falei, só se eu puder filmar. Eu achei que eu ia intimidar eles. Como é que o cara vai falar uma coisa de Deus para mim? E aí eles falaram, que bom, você vai filmar e vai gravar tudo para sempre. Então eles profetizaram sobre a minha família, tudo o que eu tinha falado no almoço. Quem estava traduzindo era o Marcelo e a Edna, choraram o tempo inteiro. E eles profetizaram literalmente, eu tenho isso gravado, assisti de novo. Literalmente o que aconteceria conosco nos próximos meses. Eles profetizaram a Brasa Church, sem existir ainda. E profetizaram para eles também, nos abraçamos, todo mundo chorando, saindo dali, fomos jantar. Nunca mais vi o Marcelo e a Edna. Conheci eles por 12 horas apenas. E sabe qual é o meu sentimento sobre eles? Meus irmãos íntimos, amo eles como se conhecesse eles há 20 anos. Eu tenho tanta liberdade com eles, nós trocamos mensagem eventualmente, que toda vez que alguém me diz que vai para a cidade de Charlotte, eu mando o contato deles, as pessoas vão para a casa deles. Olha que louco, eu conheci eles por 12 horas. E eles dão de turista, e eles levam por todas as igrejas e cidades, e fazem isso com alegria e prazer. E por que eu estou contando isso para você? Porque nós somos irmãos e estamos unidos pelo mesmo Espírito. Quando você encontra no trabalho alguém que crê, professa a mesma fé que você, alguma coisa bate no seu coração e você tem intimidade com ela. Não faz sentido o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? Então eu quero te encorajar a você buscar conexões. Número um, busque conexões aqui na igreja. A igreja é muito mais do que o sábado, amém? Segunda coisa, acabe com as divisões. Eita, esse é forte agora. Você vai entender onde eu quero chegar. Acabe com as divisões. Na história de Israel, toda vez que eles dividiam, eles tinham juízo sobre eles. Esse juízo não é por causa do pecado da desobediência. Presta bem atenção nisso. Esse juízo é porque eles não desfrutavam da bênção que era viver em unidade. Você entende isso? Eles estavam errados andando desunidos, mas o grande e o mais grave problema é que eles não desfrutavam do poder que existe na unidade. E eu quero te dar uma sugestão de acabar com a divisão em três áreas da sua vida. A primeira delas é na família. Malaquias capítulo 4, o profeta vai dizer que o Senhor, Deus, vai vir como o sol e vai trazer cura nas suas asas. Cura de quê? No versículo 6 ele fala, ele vai fazer com que os corações dos pais se voltem aos filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que as relações familiares precisam ser restauradas. Caso contrário, haverá maldição sobre a terra. A cura que Deus traz quando Ele entra na terra, quando Ele está trazendo a terra, é uma cura familiar. Você entende o valor que Deus dá para a família e para as relações familiares? A cura que Ele traz nas asas é o pai e o filho voltarem a conversar e ganharem o coração do outro. É os irmãos que estão brigados e não se falam restaurarem. Então nessa noite a primeira coisa que você precisa acabar é com a divisão na sua família, pessoal. A sua família de sangue, as pessoas que compõem o seu núcleo familiar, você precisa buscar um caminho de conserto. Que caminho é esse? Reconciliação. Simples assim. Acabe restaurando e reconciliando os relacionamentos. Talvez você não precise trazer para morar na sua casa. Talvez você não precise trazer para o convívio diário da sua vida. Mas você precisa não mais afastar do seu convívio e demonstrar e abrir seu coração para amar de novo. Estão comigo até aqui? Segundo, divisão nos relacionamentos. Preste atenção porque isso é muito poderoso. A importância que Deus dá para os irmãos e para os relacionamentos. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Então ele está falando, homens e mulheres orando em todos os lugares, em santidade. Então ele está falando que nós temos que estar diante de Deus em santidade. E o que não é santidade? Ele continua no versículo, ele fala, sem ira e sem discussões. Então, o pecado aqui é pecado de relacionamento. O que Paulo está dizendo, que para você se apresentar a Deus, adorar a Deus, ter uma vida de vai e volta com Deus, você precisa estar consertado aqui. Tu tudo aquilo que você faz na sua vida horizontal reflete na sua vida vertical. Quando Jesus está falando sobre perdão, eu falei há duas semanas atrás, no primeiro da série, ele diz o seguinte: se você não perdoa aqui no horizontal, o Pai que está lá em cima não te perdoa. Jesus é tão enfático que ele diz: quando você estiver num culto e for pegar a sua oferta, dinheiro, para levar lá na frente, para ofertar para a igreja, e você lembrar que alguém tem uma coisa contra você, olha, presta atenção, não é eu tô magoado com alguém, é eu ouvi dizer que alguém está desconfortável com algo que eu fiz. Olha o que Jesus diz: larga a tua oferta, não oferta, vai lá, conserta com a pessoa, e depois tu volta e continua a tua vida normalmente. Você entende a importância que Deus dá para os relacionamentos? Olha só que louco, cara, isso aqui é bizarro. Presta bem atenção, quem é casado aí, especialmente o marido, se prepara para a pedrada agora. Olha o que Pedro fala, 1 Pedro 3,7, ele diz o seguinte: do mesmo modo vocês maridos, então está direcionado para nós maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça da vida. Presta atenção, quando ele está falando parte mais frágil aqui, a mulher, não, você não precisa se ofender, ele está falando: trate como uma princesa, trate como uma filha de Deus, trate com sensibilidade, seja um cavalheiro, seja educado, não trate como uma qualquer. E olha só que doido isso. Se você não tratar dessa forma, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que louco, se eu não tratar a minha esposa bem, com honra, eu posso orar e as minhas orações não vão ser ouvidas, elas vão ser interrompidas. Vocês entendem a importância que Deus dá para as relações? Especialmente as relações entre nós, irmãos, família. Então a primeira coisa, acabe com a divisão na família, acabe com a divisão nos relacionamentos e acabe com a divisão na igreja. Acabe com a divisão na igreja. Escuta bem o que eu vou ensinar, olha o princípio bíblico por trás disso. Jesus expulsou um demônio de uma pessoa. E os fariseus, que eram os homens da lei, falaram assim: ah, ele consegue expulsar porque ele também é, chamou ele de Beuzebu, ele também é... É do time dele. Eles estavam chamando Jesus de Satanás. E aí Jesus, essa ideia é tão pobre, é tão idiota, que Jesus disse: olha, vocês são muito bobos. Todo reino dividido contra si mesmo está arruinado. Quando existe uma divisão no reino, está arruinado. E toda cidade ou casa contra si mesma não subsistirá, ou seja, não tem como uma casa ficar de pé se ela tiver divisão entre ela, não tem como uma cidade subsistir. E olha o que ele diz: se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo, então como vai subsistir o reino dele? Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: cara, vocês são tão bobos, que o diabo ele não é burro o suficiente para causar divisão no próprio reino. É isso que ele está dizendo. Até o diabo sabe a importância da unidade, e nós somos igreja, nós sabemos também, amém? Então, o que Jesus está falando é que uma casa não fica de pé. Deus está construindo algo aqui na nossa comunidade. Deus está construindo um novo tempo. Quando nós escolhemos o nome Esse Somos Nós, é para atrair e trazer a ideia da cultura do reino de Deus. A nossa cultura vai influenciar a cultura lá fora. A maneira que nós amamos e lidamos uns com os outros vai influenciar as pessoas. Não pelo que a gente prega, porque as pessoas conhecem a igreja aí daquilo que a gente fala. A gente fala do dinheiro, a gente fala com relação à sexualidade, a gente fala sobre uma série de coisas, e assim que nos conhece. Só que não é assim que nós devemos ser conhecidos. Nós deveríamos ser conhecidos pelo amor uns dos outros. Como, Maurício, que e eu, como nós dividimos a igreja? Deixa eu te mostrar esse cenário. Deus tem falado comigo sobre o poder da decepção. Quando eu me decepciono e frustro as minhas expectativas com relação a algumas coisas. Então, quando você se decepciona com alguma coisa que não acontece na igreja, os processos talvez não aconteçam na velocidade que você gostaria, a mensagem não é do jeito que talvez você tenha gostado, o tipo de música que estão cantando não é o tipo de música que você gostou, você se decepcionou com isso, a velocidade das coisas ou a organização das coisas te incomodou, a temperatura do ar-condicionado, ou a maneira que você foi tratado, o valor ou o descrédito que deram para a sua vida, isso te decepcionou. Dois problemas acontecem. Quando eu me decepciono, eu sou contaminado pela decepção. Eu fico embebido nisso e não consigo ver mais nada de bom. Só que esse não é o pior problema. O pior problema é que A decepção ela é contagiosa. Eu não consigo ficar quieto. E eu vou compartilhar com outra pessoa a minha decepção. Ah, me trataram desse jeito. Ah, não, lá é assim. Ah, não, ah, muito demorado. Ah, não vai acontecer. E aí quando eu vejo, eu contei para um. Depois eu contei para dois. Depois eu contei numa rodinha. E a divisão está instaurada na igreja. A estratégia do diabo é exatamente essa. É usar a nossa boca, os nossos sentimentos, a nossa decepção para contaminar. E assim a igreja fica paralisada e não pode avançar. Deixa eu contar essa história. Eu participava de um time de um grupo de jovens. Eu não era o líder, eu era um dos líderes, mas tinha um líder acima de mim. E vários outros líderes, eu era um desses líderes. E esse líder, que é muito meu amigo, sempre foi, até hoje é um irmão para mim, eu amo ele. Ele começou a tomar decisões que eu não concordava. E eu fui até ele e ele continuou tomando decisões. Ele falou, é assim que eu vejo. E eu digo, não, mas tem que ser diferente. E eu comecei a reclamar, murmurar para mim mesmo. Aí, quando eu vi, eu contei para alguém. Falei, bah, não estou concordando, olha a estratégia dele. Bah, olha que enrolado, olha como ele faz isso, olha aquele outro. Comecei a criticar. E depois eu contei para outro. E depois eu contei para outro. E para outro, e para outro, e para outro. E não parei mais de contar. Um dia eu estou orando para o avivamento em Porto Alegre. E Deus mostrou para mim e falou assim, que avivamento, papai. Vai consertar primeiro essa tua língua e olha o que tu está fazendo. E eu caí na real, tipo, caiu uma ficha. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu senti vergonha de mim mesmo. Próxima reunião de liderança, quando ele começou a falar, eu levantei a minha mão e pedi a palavra e falei, eu quero te pedir perdão, porque eu falei mal de ti, falei mal das tuas decisões e quero pedir perdão para as pessoas que estão aqui, os líderes, porque eu falei para vocês mal dele. Me perdoa. Quando terminou essa reunião, ele me abraçou e falou, cara, eu já senti um clima estranho, mas muito obrigado por ser verdadeiro. Sabe o que aconteceu ali? Houve uma exposição, veio para fora alguma coisa, mas naquele exato momento a boca do diabo foi calada. Porque toda vez que a gente entra no ciclo de decepção, a única maneira de parar é através da reconciliação. Por isso eu quero te encorajar. Nós queremos construir aqui uma nova cultura. Nós já vivemos várias coisas boas aqui na nossa igreja. Só que nós estamos num novo tempo agora. E o nosso novo tempo não há espaço para divisão e só encorajamento. Eu quero te encorajar a encorajar o tempo inteiro. A promover, se tem alguma coisa ruim, fala com quem vai resolver. Se tem alguma falha, fala com quem vai resolver. Apazigua, levanta, encoraja e nós vamos fechar todas as brechas na nossa igreja em nome de Jesus. Amém? Por último. Parece simples, mas não é. Mas é o mais importante. Primeiro, busque conexões. Depois, acabe com as divisões em três áreas da sua vida. E terceiro, busque a unidade. Busque a unidade. Você vai dizer, puxa, isso é muito clichê. Buscar unidade é muito clichê. Mas eu preciso te explicar isso. Existe um poder na unidade. Nossa! Um poder sobrenatural de Deus na unidade. Olha só. Um dos adventos mais importantes do cristianismo é quando Jesus sobe ao céu depois de ter ressuscitado e fala, vão para lá e esperem a descida do Espírito Santo. Nós chamamos de Pentecostes. Atos capítulo 1, versículo 14 diz que estava todo mundo reunido num lugar, perseveraram, ou seja, continuaram unanimemente em oração e súplicas, e veio sobre eles o derramamento do Espírito Santo. Todos foram cheios naquele lugar do Espírito Santo. A gente lê e acha que tinha oração e súplica. Eles estavam lá orando e suplicando. Tem um detalhe antes. Eles estavam unanimamente. Eles estavam unidos. Isso significa que eles tinham um só coração. Um só objetivo. Uma só linguagem. Pessoas de várias tribos. De pontos diferentes. Agora unidos pelo poder da união. Quando eles estão firmes. Deus olha para eles e derrama sobre eles o Espírito. Não foi só a oração, mas foi a unidade na oração. Existe, Brasa Church, escuta isso. Existe um poder na igreja que caminha com um só coração. Nós já experimentamos aqui nessa comunidade, nos últimos 7 anos, isso algumas vezes. Momentos que a gente estava caminhando super empolgado, um do lado do outro. Não tinha ruim, não tinha problema financeiro. Não tinha problema de virar madrugada trabalhando. E nós olhávamos um para o outro e nós dizíamos, vamos lá, um só coração. Estamos unidos para o que Deus quer fazer em Porto Alegre. Só que o tempo passou. Algumas coisas não aconteceram, pandemia, mudança de lugar, e o ânimo às vezes fica um pouco fragilizado. Deixa eu chamar vocês, Brasa Church, de novo ao compromisso com Deus. Deus usa poderosamente uma igreja que anda em unidade, com um só coração, com uma só mentalidade, com uma só voz. A Bíblia o tempo inteiro mostra isso. O primeiro credo da igreja foi escrito em 325 d.C., o credo niceno-constantinopolitano, esse é o nome. O credo é uma profissão de fé das igrejas, é o primeiro, é a matriz para tudo. E lá está escrito: nós cremos em Deus Pai como único Deus e poderoso. Cremos em Jesus como Filho unigênito de Deus, nascido de uma virgem. Cremos no Espírito Santo, poder revelado do céu para nós. Cremos em um só batismo. E aí, quando ele fala da igreja, ele fala quatro coisas da igreja que eu amo. Eles falam, esse credo diz: eu amo a igreja. Una, única. Santa, irrepreensível. Apostólica, porque ela abre congregações em todos os lugares. E tem uma palavrinha que ela é muito poderosa: igreja católica. Eu não estou falando da igreja católica romana. Igreja católica. O significado da palavra católica é todas as tribos, pessoas diferentes, pessoas com crenças pessoais diferentes, unidos com um só coração e um só propósito: Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos todos irmãos, são muitas denominações hoje no mundo, são muitas tribos no mundo. Jesus morreu por todas e nós somos irmãos, espalhados nessas denominações, unidos com um só coração diante de Deus. Obviamente, uma igreja que não professa aquilo que nós professamos não são nossos irmãos. Por exemplo, Jesus não é divino, não são nossos irmãos. Podemos até chamar de amigos, mas não de irmãos. Agora, professou Jesus como Senhor e Salvador, creio que Deus é o único Deus, nós fazemos parte da mesma família, da mesma igreja, somos todos irmãos, e existe um poder nessa unidade. Segunda Crônicas, capítulo 5, quando o rei Salomão vai ungir o templo, o verdadeiro templo de Salomão, a Bíblia diz que todo o povo, junto com os sacerdotes, começam a gritar cânticos de adoração em uníssono, ou seja, em uma única voz, com músicas, instrumentos, trombetas, e eles estão fazendo isso tudo em uma só voz. E quando eles estão unidos em um só coração por aquilo que Deus fez para eles através do templo, a nuvem de glória entra no templo ao ponto de que os sacerdotes não conseguem ficar de pé. Deus derrama a sua glória quando o seu povo está unido. Toda vez, quando o povo de Babel foi construir a Torre de Babel, a Bíblia diz que Deus desceu na terra para olhar o que eles estavam fazendo, viu que eles falavam a mesma língua, tinham a mesma mentalidade, e Deus olhou, e o que a Bíblia diz é que Deus disse: ninguém poderá impedir o que eles planejarem, porque eles têm um coração, têm uma língua, têm uma mentalidade, eles estão falando a mesma coisa. Figuramente, aquele povo era um povo que não servia a Deus, não amava a Deus, não cria em Deus. Se eles poderiam fazer qualquer coisa só através do poder da unidade, que dirá nós que amamos a Deus, servimos a Deus, nascemos de novo, redimidos, justificados, alcançados pela graça, poderemos fazer por Deus se nós andarmos unidos? Meu Deus, se eu estivesse pregando nos Gideões, essa hora estava pegando fogo, a igreja estava rodopiando, estava todo mundo louco. Igreja, Deus está nos chamando para andarmos de novo em unidade, uma só voz, um só coração, por aquilo que Ele quer fazer aqui na nossa cidade. Amém? Por isso, eu quero terminar dizendo isso. Seja você o agente de unidade. Seja lá o que isso quer significar para você. Seja você o agente de unidade. No Sermão da Montanha, Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores. Seja você o pacificador, seja você o que dá a outra face, seja você o que caminha a segunda milha, seja você o que divide a sua túnica, ou seja, divide os seus pertences, seja você que encoraja, seja você que acaba com a língua distorcida, seja você o agente de multiplicação da unidade de Deus aqui na terra. Existe um poder de Deus declarado sobre a unidade. Você precisa ter irmãos. Faz bem ter irmãos. E se você está aqui nessa noite, você está em duas fases. Talvez você precise de um irmão mais velho para te orientar, para te pegar pela mão, para caminhar com você. Talvez você já seja o irmão mais velho e Deus está colocando na sua vida um irmão mais novo para você ajudar a atravessar a rua. Não, calma, olha para os lados antes. Tá, agora nós vamos. Você precisa estar vulnerável para o que Deus quer falar com você nessa noite sobre ter irmãos. Não ande sozinho. Você precisa de um irmão mais velho. Lembra da história que eu contei lá no início? Sobre o meu amigo que tinha um irmão mais velho. Você precisa de um irmão mais velho, especialmente nos momentos difíceis. Eu vivi recentemente, há 2 meses, um período difícil na minha família, quando eu fiquei internado com Covid. 11 dias internado. Eu não sabia o que ia acontecer. E sabe o que acontecia? eu não conseguia cuidar da minha família, da minha filha, do meu filho, eu não conseguia cuidar das emoções deles, especialmente da minha esposa, até mesmo a minha. E sabe o que acontecia? Chegavam mensagens e mais mensagens para cada um de nós. Eu estou contigo. Passei a noite orando por ti. Estou jejuando. Chorei a noite inteira. Deus vai nos dar a vitória. Vocês precisam de dinheiro? Eu estou pegando um avião e estou indo para aí agora. O que vocês estão precisando? Não paravam de ligar para o hospital, que o hospital veio saber qual era a minha profissão, porque todo mundo ligava para lá. Se dizia médico. Como é que está o Maurício? É o 10º no dia querendo saber. Eu me senti acolhido porque eu tenho irmãos mais velhos, eu compartilho a minha vida com outras pessoas e no momento ruim, no momento difícil, eu não fiquei sozinho porque eu tenho um irmão mais velho, eu tenho irmãos mais velhos, eu tenho irmãos em diversos lugares. Eu recebi vídeos de igrejas que eu nunca fui orando por mim, eu recebi mensagens de pessoas dizendo: Maurício, fica tranquilo, nossa igreja ora por ti todos os dias. Eu não conheço ninguém daquela igreja. Deus levanta uma igreja no mundo inteiro, unido em um só coração, com um só propósito, para que o nome dele seja elevado. Nós seremos uma igreja que anda em unidade, amém? Eu declaro isso como líder, como pastor e autoridade. Nós seremos uma igreja que anda em unidade, uma igreja que abençoa uns aos outros, uma igreja que caminha com uns com os outros, uma igreja que não fala mal, uma igreja que não olha os defeitos, mas ajuda a consertar as coisas e potencializa as qualidades. Você precisa de um irmão. Quão bom! Foi assim que eu aprendi. E quão suave é, nessa versão, que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão até a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Vamos viver em unidade. Amém? Você precisa de um irmão. Abre o seu coração para conhecer novas pessoas. Ah, mas tem pandemia. Conheça pelo computador. Aqui tem duas formas de você se conectar aqui na igreja. Hub. São grupos de estudo. Você pode começar online. Não precisa sair de casa. E você vai conhecer pessoas. Você não precisa nem falar nada. Você vai só ouvir nas primeiras vezes. Mas você vai fazer amizades. Pessoas que estão aqui ficaram conhecendo Jesus mais profundamente por causa do Hub. Quando tiveram necessidade na pandemia, o Hub inteiro foi lá e ajudou. Você precisa de irmãos no momento difícil. Você não está sozinho. Se você mora sozinho, se você está sozinho, nossa, para tudo que está fazendo e participe de um Hub agora. A segunda maneira é se voluntariando. Todo mundo aqui vem cedo no sábado para trabalhar. Todo mundo. E não existe maneira melhor de se conectar e fazer amigos trabalhando um do lado do outro para um chefe. Nossa, Jesus, meu. Oi, aí, vamos trabalhar? Pá, que prazer. Aí quando termina o culto e as pessoas entregam a vida para Jesus, a gente sabe que foi o nosso trabalho. Falou: pá, Deus me usou. Eu quero te encorajar a começar por aí. Ou Hub, ou voluntários. Você pode se inscrever lá fora. Mas antes de tudo isso, eu quero te encorajar a abrir o seu coração. Vamos.